Bem, queridos, cheguei hoje contando esse testemunho, né, que eu ouvi. Hoje cheguei bem empolgado contando ele para várias pessoas, porque foi algo que mexeu comigo, né? Eu saí para cortar o cabelo agora no final da tarde, antes de vir para cá. E no salão onde eu estava tinha o Nazareno e o Roberto, que são duas pessoas que trabalham lá, e a gente começou a conversar sobre esses dias que nós estamos passando, a preocupação das pessoas com o que comer, enfim. E aí ele me contou: Edson, a minha igreja ajuda uma família aqui do Morro da Caixa, um pessoal simples, bem carente mesmo. E esses dias um menino sentiu vontade de comer um peixinho, pediu para a mãe: mãe, estou com vontade de comer um peixinho. E a mãe disse: filho, não tem. Faz o seguinte, vai lá no quarto e fala com Deus, pede para Deus o peixinho. E a criança foi, orou, e horas depois, por cima do quintal deles, estava passando um pássaro, tipo aquele, eu imaginei um pássaro pescador, aqueles que carregam o peixe nas garras, né? E soltou um peixinho sobre o terreno deles. O peixe caiu do lado do menino, perto do menino. O menino foi lá: mãe, Deus mandou o peixinho, está aqui. Enfim, ele disse: Edson, se não fosse uma conhecida, um pessoal conhecido, eu teria dificuldade de acreditar, de crer. Mas eu conheço.
Obrigado, Edson. Obrigado.
O que nos faz pensar nisto? A fé de uma criança. Aquela criança morava lá em cima, não tinha como um peixe aparecer lá. E se fosse um adulto, um de nós poderíamos até orar assim: eu estou com vontade de comer um peixe, mas como é que eu vou lá no mercado? Essa seria a nossa razão. Como eu vou conseguir um peixe aqui em cima? Não haveria como. Mas uma criança orou e Deus fez com que o peixe lá chegasse. Irmãos, vocês estão entendendo que essa criança, o que ela viveu, é o que ela vai viver no futuro? Porque o futuro que está vindo sobre a terra é um futuro muito, muito difícil. E somente os que estão e que buscarem ao Senhor e a sua face, com uma fé sincera de uma criança, vão ser sustentados por Ele. Você está entendendo? Hoje, pela graça, tem superabundante, superabundado sobre a nossa vida. Nada nos falta. Não falta alimentação para ninguém, não nos falta vestuário, não nos falta transporte, não nos falta absolutamente nada. Temos energia, temos luz, temos tudo. Até quando? A maioria dos homens estão despreocupados e vivem despreocupadamente porque já se acostumaram com aquilo que têm recebido. Mas sabe por que o pai, ou melhor, o que o pai está procurando? Pessoas famintas. Famintas por peixe. Quem era o peixe? Quem era o peixe dos primeiros discípulos? Qual era o símbolo daqueles que eram chamados o do caminho, os cristãos? Era o peixe, Ixos. Como essa criança ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero a tua presença. A sabedoria, a águia, vai até você e sustenta você com a presença. Amém, igreja? Aleluia! Mais uma vez, uma salva de palmas ao Rei. Uhul! Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu vou deixar a cestinha aqui. Você pode depois trazer no altar do Senhor a sua provisão, o seu suprimento. Também você pode fazer o depósito direto no Pix da igreja. Eu quero lembrar aos irmãos: nunca chegue à casa do Senhor de mãos vazias. Ah, pastor, mas eu já devolvo o dízimo. O dízimo, querido, é apenas obrigação. O dízimo não é nosso, nós só devolvemos aquilo que pertence a Ele. Mas o nosso coração, o seu coração, está na oferta. O que eu posso ofertar ao Senhor? É, domingo nós vimos aqui a pastora Lu ministrando, né? Eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custe nada. É por isso que hoje subir, estar com Ele no acampamento, não é você ter que pender algum valor, não. É você investir, porque aqueles que forem buscar ao Senhor receberão 70 vezes 7 mais, amém? E eu não estou falando de valor financeiro, mas eu estou falando de uma presença que supera toda e qualquer riqueza deste mundo. Ele é Deus. Aleluia. Queridos, mas vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12. Nessa noite eu vou falar sobre a promessa e a presença. Eu vou falar de dois P's. A promessa e a presença. E essas duas coisas são boas, sim ou não? Como é bom, nós temos uma promessa, né? Significa que se existe uma promessa, existe uma esperança, e se existe uma promessa, ela se realizará, amém? Nunca prometa nada para uma criança se você não tiver a fim de fazer, ela sempre vai te cobrar, né? Mas aqui está, em Êxodo capítulo 33, Moisés estava conversando com o seu grande amigo, que era Iavé, o Senhor, e Moisés tinha um relacionamento com ele face a face. De todos os profetas que a palavra fala, apenas dois tinham grande essa amizade, né? Era, que a palavra fala, era Enoque e o próprio Abraão. Mas Moisés também era amigo do Senhor e ele falava com o Senhor face a face. E nessa conversa, o Senhor falava para ele no versículo 12, ou melhor, Moisés disse para o Senhor: Senhor, tu me disseste, faze este povo subir deste lugar, mas não me revelaste quem tu mandarás comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, pois, se encontrei graça aos teus olhos, Senhor, mostra-me o teu caminho e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos e também, Senhor, considera que esta nação é o teu povo. Então o Senhor disse, eu mesmo irei contigo, Moisés, e te darei descanso. Então disse Moisés, se tu não vieres, tu mesmo não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que encontramos graça aos teus olhos, Senhor, eu e o teu povo? Não será pelo fato de tu ires conosco? Assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os demais povos da face da terra. Então o Senhor disse a Moisés, farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e eu conheço-te pelo nome. Pai, eu peço graça nesta noite sobre esta palavra, sobre a minha vida. Eu peço graça no coração de cada filho, os que me assistem e os que aqui estão, para que recebam esta palavra no coração e ela seja gravada nas paredes do coração, para que não esqueçam de que tu és Deus e que tu possas achar graça em cada um de nós. Todos nós conhecemos a história do Moisés, desde pequenininho já aprendemos a história dele, sabemos que não houve ninguém, nenhum líder na face da terra semelhante a Moisés, não existiu um profeta na face da terra semelhante a Moisés, de que fez o que fez por obediência ao Senhor, sem olhar a si mesmo e a sua própria condição. Passou por um prumo, passou por um filtro, passou por uma, um crivo dos mais finos e foi aprovado em todos os seus testes. E a palavra diz que ele era tão amigo, tão fiel ao Senhor, que o Senhor havia encontrado nele graça. O que que é graça? Graça é um favor imerecido. Alguém que está disposto e disponível a realizar e tem prazer em realizar e fazer a vontade do seu Senhor. E havia essa disposição no coração de Moisés, por isso o Senhor achou nele graça. E por achar nele graça, Deus derramou sobre a vida dele graça super, super abundante, muitas e exponencialmente mais, de forma que ele pudesse realizar aquilo que ele mais temia.
ter que voltar ao lugar do seu cativeiro, o lugar aonde ele foi criado, debaixo de uma opressão do inferno, e tirar todo um povo, 3 milhões de pessoas, despojar uma nação, humilhar o líder, o presidente, o mais soberano e poderoso homem da face da terra, chamado Faraó, humilhar, deixar de quatro e trazer um povo difícil, um povo de dura serviço, um povo que não tinha instrução nenhuma, e tudo que eles tinham e sabiam nesses anos todos era trabalhar debaixo do chicote da escravidão. Um povo altamente complicado, mas era o povo de Deus. E o Senhor diz que ouviu o clamor e o choro daquele povo e olhou para a terra e encontrou um homem que o que ele estava fazendo? Cuidando de umas poucas ovelhinhas do sogro dele, Moisés. Chega perto de Horebe, olha para cima da montanha, vê um fogo, se achega perto do fogo, olha a maravilha de que aquele fogo não consumia o arbusto, chegou próximo, o Senhor fala com ele, Moisés, chama pelo nome, tira os pés, as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. E ali ele tem um encontro com o Senhor. E depois a história continua. Então ele já tinha saído do Egito, ele já estava com uma grande multidão sob a sua responsabilidade, e de repente aconteceu algo muito, muito importante, que o povo se corrompeu, o povo levantou um bezerro de ouro em função de que ele passou muito tempo no alto da montanha e ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, perderam a paciência e substituíram aquilo que Deus havia feito através deles por algo que eles pudessem ver e corromperam a sua fé no Deus único e verdadeiro chamado Yahvé. E quando Moisés desceu, muitos daqueles que estavam, que tiveram adorado, foram duramente repreendidos e o Senhor os fez mudar de lugar, ou seja, o rumo e o caminho. E grande foi a decepção deste líder e grande foi a decepção de Deus com o povo que ele tinha tirado do Egito. Presta atenção o que eu quero chegar para que você entenda nessa noite. Quando Moisés entendeu que ele não tinha e que o povo que ele estava liderando era um povo de dura serviço, um povo muito difícil, ele sabia que não teria como ele chegar na terra que o Senhor prometeu, mesmo que Deus tivesse dado a ele essa promessa e que certamente ela se cumpriria. Mas ele chegou naquela montanha, ele teve uma conversa com o Senhor e disse, Senhor, se tu não fores conosco, se tu não fores comigo e me mostrares o caminho, eu não sairei daqui, nem eu, nem este povo. Presta atenção, igreja. Existem coisas na sua vida que Deus já te prometeu. Existem coisas que Deus prometeu na sua vida e que já se passou muitos anos e nada aconteceu. E porque você se tornou impaciente no que você espera, você pode ter tomado um atalho diferente, ou ter achado que Deus esqueceu da promessa que ele fez para você, e você mesmo começa a construir algo para você mesmo, de forma a compensar aquilo que você, que Deus tinha te prometido e que não tinha acontecido. Isso chama-se corrupção. E quando nós fazemos isso, ou perdemos a esperança da promessa, nós acabamos construindo algo que vem se tornar um ídolo na nossa vida, e a primeira coisa que um ídolo faz é tirar os olhos da presença. Então presta atenção, porque isso é muito, muito importante. Nós estamos vivendo um tempo que não chegamos ainda a conquistar a terra de Canaã que o Senhor nos prometeu. Essa terra será alcançada à medida que nós vamos caminhando e o dia que nós estivermos com Ele na glória. Quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra? Eu não sei quanto tempo é. Mas a realidade é que se você for impaciente ou se você deixar pelo caminho a promessa que o Senhor te deu e você sair sozinho por outro atalho ou para outro lugar, certamente, mesmo que Ele tenha te prometido, isso não será motivo de grande alegria. Moisés entendeu isso. E ele foi muito claro: Senhor, eu não quero o que tu me prometeste, eu não quero um presente teu sem a tua presença. Irmãos, preste atenção. O mundo te oferece muitas coisas. Os homens te oferecem muitas coisas. Você pode receber muitas promessas de um novo trabalho, de ganhar mais, de você tiver alguma coisa que vai te trazer algum tipo de vantagem financeira, enfim, pode ser o que for. Mas tudo aquilo que se for te oferecido, avalie você se aquilo que vem da parte dos homens a convite de você, para você, provém dele. Se não provém dele, não aceita. E Moisés entendeu isso quando ele disse: Senhor, eu não vou sair deste lugar sem a tua presença. De tudo que nós podemos e de tudo aquilo que você pode viver, querida, a cada dia, o que mais você necessita é a presença. Amém? Ela deve ser algo mais importante daquilo que qualquer outra coisa ou pessoas que estão ao seu redor. E essa presença, aquele homem não abriu mão. E porque ele não abriu mão, ele bateu o pé e disse: Senhor, eu não vou sair deste lugar, eu vou ficar nesse deserto, eu não levo ninguém para lugar nenhum, se tu não fores comigo. E essas palavras, Moisés confrontou Deus, Moisés foi ousado com Deus, ele não foi soberbo e nem orgulhoso, mas ele entendia que a promessa sem a presença não é nada. Diga para a pessoa do seu lado: a promessa sem a presença não é nada. Quantos querem a promessa? E quantos querem a presença? Irmão, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o pai ama presentear os filhos? Que ele ama dar o melhor para seus filhos? Mas se a dádiva e a bênção e o presente que ele te dá é mais importante do que a presença, isso traz tristeza ao coração dele. Nós amamos ganhar presentes. Mas melhor do que os presentes é a presença. O que qualifica um pai de ser bom ou ruim? É o que ele pode dar ou o que ele pode representar? Isso é importante. Em tudo que você fizer, filho, em tudo que você vir a realizar, em tudo que você vir a conquistar, sejam as coisas mais simples, as coisas mais complexas, não faça nada sem a presença. Eu tenho um costume. Eu levanto pela manhã, mas antes de fazer qualquer coisa, eu vou buscar a presença. E não é porque é um hábito meu. Porque quando você, em primeiro lugar, busca a presença, as demais coisas na sua vida, ele acrescenta. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Por isso, nós, como igreja, hoje, tudo que nós vivemos, tudo que nós ministramos durante esses anos todos, nada mais é do que viver a presença. E quando você vive a presença, queridos, acontecem coisas muito práticas. Quem vive a presença não pensa duas vezes antes de perdoar. Se você vive a presença do Senhor, o perdão torna-se para você algo muito, muito fácil. Porque quando eu estou na presença, tudo que eu vejo é glória. Quando eu estou na presença, eu posso olhar para o meu irmão que é difícil, que é cheio de problema, mas o que eu vejo nele não é a carne dele, eu vejo quem está nele. Porque a presença é aquela que abre os olhos espirituais. E aí eu digo, quem nunca pisou na bola? Quem nunca foi perdoado? A presença te faz algo que, naturalmente, quando você está na carne, é impossível. É o perdão. Eu fui ofendido. Eu estou ofendido. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Fez isso para mim. A presença traz o perdão. Amém? A presença, querido, quem vive a presença, ama. Não precisa se esforçar. Se você ler o livro do Joyner, A Batalha Final, O Chamado, nas suas experiências sobrenaturais nos céus, ele estando na presença, era tão natural o amor pelas pessoas, até pelo pior inimigo, não pelo que ele era, mas por causa da pessoa, da presença do Senhor, que hoje está no ambiente do céu e que é impossível você odiar ou pensar mal de alguém. Porque aonde o Senhor está, a presença está, tudo muda. Vocês estão entendendo? O que que nos faz, de fato, cair na carne? Quantas vezes você fala, cair na carne? O que que você fala? Você pisou na bola. Você machucou alguém. Sim ou não? Falei. Falou na presença dele ou na sua presença? Ei. Vocês estão entendendo? Por que que Deus ama um coração contrito? Por que que Deus ama um coração mole? Porque quando o coração está contrito, o coração é mole, ele é inocente como de criança, ele pode realizar qualquer coisa sem nenhum tipo de restrição. Aquele menino recebeu um peixinho, aquele pássaro passou lá e soltou um peixe do lado dele que estava brincando, porque no momento antes ele tinha orado e pedido, Senhor, estou com vontade de comer um peixe, manda um peixe. E ele recebeu o peixe. Vocês estão entendendo? Quem vive a presença se submete. O que é submissão? É obediência. A quem o Senhor constituiu por autoridade? E o que nós vemos aqui em Israel e o povo no deserto é que eles se submetiam a Deus, confiavam em Deus, criam em Deus, mas duvidaram que Moisés tinha sido chamado por Deus, e eles se insubmeteram, e por isso eles morreram e pereceram no deserto. Irmãos, prestem atenção. A submissão é algo que deve ser em amor, não por imposição, mas por amor. Há pastores que pastoreiam o rebanho. Obedece. Não é ser subserviente, mas a obediência é algo natural. Eu amo ao Senhor. Eu me submeto porque eu amo aquele que foi levantado para cuidar da minha vida. Isto é viver a presença. Quem vive a presença, crê. E quem crê, obedece. Amém, igreja?
Isso são coisas muito naturais. E o que nós estamos vivendo hoje, nesses dias, é apenas uma prévia daquilo que nós vamos viver no acampamento com o Senhor daqui a uns dias. Muitos de vocês estão tendo uma visão assim, feriado e carnaval, eu não tenho nada para fazer, eu não vou ficar aqui no centro vendo Rede Globo ou vendo Batuque, não, eu vou para um lugar retirado para passar e descansar 3 dias lá. Essa pode ser a sua visão natural. Mas a visão do filho é buscar a presença, porque o pai convidou para estar com ele num lugar separado. Quando você está com essa expectativa, a presença vem, e a presença vai encher aquele lugar, a coluna de fogo vai vir, a fumaça vai vir, a nuvem de glória vai vir, amém? E quando você está faminto, você ora, você jejua e busca isso incessantemente, o poder dele virá sobre sua vida. Então isso é muito natural. Então quando eu não tenho, ou a falta de problema da presença me faz com que todos os problemas que hoje estão em volta da nossa vida, da minha vida, fazem com que venha tomar o lugar da presença, eu tiro os meus olhos dele para colocar em volta, e isso me traz grande dano. Filhinhos, a promessa sem a presença nada é. Mas também, sem a presença, os problemas que hoje estão ao seu redor vão ser tão avolumados que você vai se afogar neles. Moisés entendia isso, e ele compreendeu isso exatamente porque ele sabia que aquele povo que ele estava carregando era um povo muito, muito problemático. E que se ele, Moisés, fosse sozinho para aquele lugar, a falta da presença talvez fizesse com que todos eles fossem perecidos no deserto. Hoje Deus fala para você, filho, não saia do seu lugar se a presença dele não for com você. Sabe por que Moisés ainda falou mais? Eu não só quero a tua presença, eu quero que tu me mostre o teu caminho, mas eu quero te conhecer. Quantos querem conhecer o Senhor? Hoje as coisas mudaram. Mas antigamente, quando um homem era apaixonado por uma mulher e vice-versa, tudo o que se desejava com a pessoa amada era conhecê-la. Porque havia um interesse e um amor. Quantos de nós estamos interessados em conhecer o Senhor? Conhecer os caminhos do Senhor e viver a sua presença. Por isso Moisés foi encontrado como um homem gracioso aos olhos do Senhor. Filho, preste atenção. Ah, pastor, mas eu faço tudo certinho. Eu devolvo o dízimo, eu oro, eu leio a palavra. Eu vou todos os cultos. Eu não falto nunca. Eu tenho uma vida certinha. Mas preste atenção. Você pode viver todas essas coisas no automático. Os que estão acostumados vivem automaticamente, mas quando você vive na presença, você tem prazer em tudo que você faz. Hoje Deus quer fazer isso com você. Eu quero, filho, realizar a minha promessa na sua vida, mas eu quero que essa promessa seja com a minha presença. Então, em tudo que você vir a fazer, querido, tudo que você vir a realizar, tudo que você vir a sonhar e a respirar, não abra mão da presença. Amém? Porque tudo que você vive, tudo que você tem recebido neste lugar e na igreja chamada Nação dos Montes, nada mais é do que você viver essa presença. A presença é tudo. Salmo 84. Os teus altares, Senhor. Eu amo estar nos teus altares. Um dia, Senhor, na tua presença é melhor do que mil longe dela. Você está afim de ficar um dia, dois dias, três dias, quatro dias na presença do Senhor? Você está disposto a dormir num lugar quente, com um monte de gente roncando, fazendo barulho, ventilador forte, calor ou frio demais, mosquito, por causa da presença? Você está afim de sair do conforto da sua casa para estar numa tenda por causa da presença? Eu quero dizer, querido, que tudo isso o papai considera. Eu creio que hoje nós fechamos as nossas inscrições, né? Amanhã de manhã nós temos que passar tudo. Mas talvez ainda você esteja na ponta de uma dúvida, no fechar das cortinas, você ainda pode dizer: eu não vou ficar de fora. Eu pagarei qualquer preço para encontrar com o meu Senhor e viver na sua presença. A promessa, a bênção, sem a presença, nada é. Feche os teus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração. Pai, os filhos que aqui estão me ouvindo neste momento têm vivido, Senhor, circunstâncias e situações onde a tua presença tem sido apagada em função de problemas, em função, Senhor, de bênçãos e promessas cumpridas, mas que a tua presença não tem estado junto. Nesta noite, Senhor, eu quero abençoar para que cada filho, Senhor, não faça absolutamente nada, não se mova do lugar aonde está, sem que a tua presença se mova com cada um deles. Senhor, nós estamos saindo para nos encontrar contigo lá no acampamento, mas nós não sairemos também deste lugar se a tua presença não for conosco. Nós queremos, aonde andarmos, o que fizermos, Senhor, nós queremos realizar com a tua presença. Não há mais tempo, Senhor, de nós vivermos na carne e realizarmos as coisas ao nosso modo. Mas tal qual o teu servo Moisés, Senhor, nós queremos andar e caminhar com a tua presença. Por isso, nesta noite, Pai, se temos achado graça aos teus olhos, que tu venha nos mostrar o caminho, abrindo os olhos do nosso coração, porque nós não somente queremos andar pelo caminho, mas queremos conhecer a ti, Senhor, e te pedimos que a tua presença esteja conosco. Então repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque em muitas coisas e em muitas situações eu não tenho andado em tua presença. Mas neste momento eu peço perdão e clamo que a tua presença nesta noite venha sobre a minha vida, e não apenas por uma visitação momentânea, mas que a tua presença permaneça comigo em todo o tempo. Eu, Senhor, quero deitar com a tua presença, quero sonhar com a tua presença, quero me levantar com a tua presença, quero agir, falar e pensar em tua presença. E tal qual o teu servo Moisés, eu quero andar em tua presença. Faz de mim, Senhor, um carregador da Tua presença. Que este legado, esta riqueza, eu possa carregar com alegria, com zelo e com reverência em meu coração. Eu quero, Senhor, a Tua presença. Amém. Pai, eu abençoo cada filho que com sinceridade clamou pela presença. Ei! Pai, estamos no Vale de Baca. O pardal tem o seu ninho. A andorinha tem a sua casa para morar. Mas nós, Senhor, nós os teus altares, onde há a tua presença, nós amamos a tua presença e não abrimos mão dela. A doce presença, a magnífica presença, possa ser um marco em cada vida, todos os dias. Amém.